Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
O processo é o que você
também aconteceu muito
que aprecia bastante a música peruana
tende a não investir sobre essa
manter
essa
a forma do relacionamento.
expressario.com.br.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Glênis Cardoso.
E eu sou a Thaísa Viriato.
E esse é o Café Seletor,
o podcast em que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para casas de Hogwarts.
E hoje a gente vai falar sobre uma série maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Desculpa, eu tô meio rouca. Mas tô muito feliz que a gente vai falar sobre essa série, porque eu passei a última semana assistindo, tipo, a segunda temporada inteira. Tipo, tava comendo com farinha, assim.
Uhum. Eu também... Eu assisti a segunda temporada em 2 dias. Eu assisti, na verdade, todos em 1 dia. E daí eu deixei o último episódio pro segundo dia.
Pro segundo dia, pra, tipo, porque eu não queria que acabasse.
Porque daí eu percebi assim, meu Deus, mas é o último. Não, eu vou deixar pra amanhã, então.
É, eu entendo seu sentimento.
Eu assisti... Eu comecei a assistir ontem e eu não terminei ainda, mas deixa eu ver em qual episódio.
Mas eu achei
tô.
A segunda
eu
temporada,
no,
né?
A segunda. Eu parei no quarto episódio. Eu espero que seja suficiente.
Vai ser.
Acho que vai ser assim.
Não.
O que acontece no quarto episódio? Aquelas assim, né? Já começa dando spoiler de tudo logo.
Ah, é. Se vocês não assistiram ainda, talvez seja bom então vocês assistirem, porque eu vou dar spoiler até o quarto episódio da segunda temporada.
Sim, e começando o spoiler agora. O que foi a última coisa que você viu? Pra eu ter uma ideia do que eu não
então,
posso.
Então, na verdade, eu tava no meio do quarto episódio e aí chegou uma visita aqui em casa. Eu tava na parte que o Ouris e a Ula vão transar, só que o Ouris a Maeve acabou de falar pro Ouris que gostava dele, e ele tá meio, tipo, em outro lugar, e ele recebe uma mensagem dela, e a Ula fica puta.
Ah, perfeito. Não, beleza. É bom saber que a gente, tipo assim...
Pra eu não te dar spoilers também, né?
É, exatamente pra saber onde parar, assim. Um ótimo... Caramba, eu queria apagar minha memória e assistir tudo de novo do zero.
Como se fosse a primeira vez.
Sim.
Mas
como...
Antes de falar da série...
Ah, sim!
A gente tem que ler alguns comentários, né? Porque faz 1 milhão de anos que a gente não faz episódio...
É, verdade.
Com leitura de comentários.
É, exatamente.
É porque a gente fez vários minisódios pra poder, tipo, passar, assim, enquanto a gente tava de recesso.
Sim.
Mas esses minisódios a gente fez meio que tudo de uma vez...
Então não tinha como ler comentário.
Exatamente. Aí agora a gente tá com comentário acumulado, gente. Desculpa, mas a gente vai ter que selecionar 3, que são muitos. A gente não consegue ler tudo, meninas.
Então, vamos lá. Eu recebi um comentário, na verdade, no meu Instagram pessoal, mas que tem a ver com o episódio, do Júlio Leotti, que é nosso patrão, inclusive. Júlio, a gente te ama muito, sério.
Muito!
Você é muito especial.
Seus comentários vêm com sabe. Áudio pra gente.
Sim!
Eu leio com uma voz, que eu imagino que seja dele.
Sim, eu também.
É... ele deixou um comentário numa foto no meu Instagram da Kiki, porque Kiki, né, tá sempre participando dos episódios.
Celebridade do podcast.
Nossa mascote. Aí ele falou o seguinte: o miadinho dessa fofura no episódio da Cristina, rainha da Suécia, é uma coisa muito delícia. E aí mandou emojis bonitinhos. Trilegal, bá.
Faltou então, alguma gíria típica, assim, pra poder deixar com o som da voz dele.
Sim.
É. Mas é isso. É, Kiki talvez apareça hoje, não sabemos. Nunca sabemos quando ela vai
surgir
das caras, dar os meados, mas tá por aqui. E obrigada pelo comentário, Júlio.
Perfeito. Quem comentou também foi a Letícia, no episódio, no nosso último episódio da Ada Lovelace. E o legal é que ela tava fazendo aniversário. Parabéns, Letícia!
Parabéns, Letícia!
Parabéns!
Ela comentou assim, tipo... E esse presente antecipado que eu ganhei agora, hein? Meu aniversário é só amanhã. Aí ela, vou passar a virada de aniversário ouvindo vocês. Melhor coisa pra se fazer.
Fofa!
Ai, que maravilhosa.
Feliz aniversário, aquariana.
Muito aquariana. É, tipo eu. Meu aniversário tá chegando, gente. Mandei mimos.
Pra aquariana, menos lufa-lufa, que você acha lufa-lufa Sim. da história.
Eu curso lufa-lufa demais.
Sim.
Amiga.
Aham.
Você é Sonserina barra Grifinória.
É, você é, sim.
Não tem uma gota de Sonserina no meu sangue.
LOL.
LOL. Ai, ai.
LOL. Então...
Não sei o que vocês estão dizendo.
É.
Amo.
Vamos continuar aqui.
E eu, aqui, vou ler o comentário do Guilherme de Biasi. É, ele falou... Por sinal, ele postou o comentário no nosso site. Gente, tem como comentar no nosso site também, expressario.com.br. Vai lá, comenta, agradecemos. É, já que falaram sobre rainhas, eu terei que indicar a minissérie documental She-Wolves, England's Early Queens, que está na Netflix, sobre a sétima rainha, ou quase, da Inglaterra. Acho que mais interessante é a primeira, e se eu fosse indicar alguma para ter um programa, seria justamente a Matilde, por ser uma das mais esquecidas, embora todas tenham trajetórias bem interessantes. Pô, Guilherme, muito obrigada pelo comentário e pela indicação. A Glennis, por sinal, tinha algo a comentar sobre o seu comentário também.
Sim, é porque eu não sabia que tinha essa série, mas ela é baseada num livro da Helen Caster, que é uma biógrafa, inclusive que escreveu a biografia da Joana d'Arc, que eu comentei aqui em algum episódio. É, ela é uma biógrafa muito foda. E ela é estrela a série, pelo que eu ouvi aqui. Então, tipo, tô bem animada pra assistir. Tô com um livro também baixado há um tempão no meu Kindle, mas ainda não li. Então, fica aí também a dica de quem gosta de ler biografias. É, tem o livro dessa série, She-Wolves.
Maneiro.
Ela tá na minha lista pra assistir faz um tempão.
Eu não tinha visto que tinha isso na Netflix. Eu vou com certeza procurar.
Gente, vamos começar o episódio?
Vamos!
Transição!
Então, hoje a gente tá falando de sex education. Uhul. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
Gente, o que foi isso?
Amo, o que tá acontecendo? Amo.
Let's talk about sex. Tá bom, então, temos o protagonista da série, o Otis Milburn.
Sim.
Ele é filho de uma sexóloga.
Uhum.
E ele entende muito das coisas, de questões sexuais no nível intelectual, assim, da teoria.
Né?
É, mas ele é uma pessoa muito sensível, assim, no sentido de ele consegue ouvir as pessoas e ajudá-las. Então ele acaba fazendo uma clínica dentro da escola pra ajudar as pessoas com as questões sexuais delas, porque elas não têm uma educação sexual decente nas aulas, né?
Uhum. E eu acho que uma parada que é interessante também, e tipo assim, cabe na nossa discussão, é que o momento que ele também parece que ele porque ele, assim, ele vai ajudar por dinheiro, né? Eles vão fazer isso, eles estão cobrando, tipo assim, né, pra atender as pessoas. Só que você vê que pra ele não tem nada a ver com dinheiro, assim. Ele faz muito porque ele quer ajudar mesmo, né? Ele tem meio que essa...
E porque ele gosta da companhia da Maeve.
Sim, mas ele também se sente também útil, né? Quando ele, tipo assim, ele gosta da companhia dela, mas a parada é que, assim, ele gosta de ter a clínica também, porque ele gosta de, tipo assim, ajudar, assim. Ele é um cara que é meio... Ele é todo bonzinho, assim, né? Ele é, tipo assim, bonzinho. É um termo muito escroto. Mas ele é...
Bom, porque ele já fez umas escrotidão, assim, com as pessoas. Mas sim, tentando ser um cara bom.
Todo mundo faz.
Ele tá sempre tentando, sabe? Tipo, ele tá sempre tentando ser bonzinho. Sim. E aí ele acaba fazendo merda com as pessoas por estar tentando ser bonzinho.
Sim, porque é uma outra parada, né? Porque, tipo assim, você ser bonzinho o tempo todo significa que você vai ser escrotinho de vez em quando, né? Porque você não tá nem... No caso dele, principalmente, né? Porque ele não tá nem... Ele, tipo assim, quer tanto ser um cara bonzinho que ele, tipo assim, não leva... coisas que ele deveria levar em consideração. Mas no final das contas é uma pessoa extremamente bem intencionada, eu vou falar assim, sem malícia.
Uhum. Sim. Eu colocaria ele na Corvinal, gente.
Eu tava pensando em colocar ele na Lufa-Lufa.
Por conta.
Eu tava pensando na Lufa-Lufa também.
Eu entendo isso, de tipo, ele ser uma pessoa muito bem intencionada e tal, mas eu acho que isso tudo parte desse lugar de como ele passa o conhecimento dele de forma muito mais do racional do que na prática. Eu acho que ele tem uma parada de entender as coisas no nível intelectual, mas não muito no nível emocional e concreto, assim, das coisas.
Mas é porque ele é um tudo cara tudo inexperiente. Ele é uma pessoa inexperiente que é, tipo assim, sexualmente reprimida, né, também. Tipo assim, um cara... Sim. E eu acho que ele tem uma certa noção disso. Ele não aceita tanto, né? Tanto que ele, na primeira temporada, fica putinho que a mãe dele vai lá fazer um livro sobre ele. Só que, no final das coisas, ele sabe disso. Tipo, isso que você tá falando. Ele sabe, ele tem essa noção.
Sim, ele sabe disso, mas mesmo assim, é tipo... É como ele navega no mundo. É a partir de, tipo... quando ele decide que ele quer fazer algo sexual com uma namorada, ele vai e pesquisa na internet como ele vai fazer isso.
É, tipo, tentar... E aí ele coloca no Google, né? Fingering.
Ele se prepara.
Sim, mas eu acho que ele querer se preparar também é uma parada, assim, que ele quer fazer a parada, tipo, direito, né? Vamos dizer assim. Eu ainda acho que ele tem mais características um pouco mais... Eu acho ele tão lufa-lufa. Eu acho ele tão lufa-lufa. Tipo assim, sim, ele pesquisa coisas, mas eu não acho que é a parada...
Dele é pelo conhecimento, né? Eu acho que, tipo, a parada dele é só porque, assim, ele tenta... Eu acho que a característica principal dele é tentar ser bonzinho o tempo todo. Tanto que mais pra frente, isso. Glennis, você ainda não viu. Mas, tipo, você vai ver que ele vai ter uma discussão, assim, com uma pessoa... Não vou dar muitos spoilers. Não. Eu não vou dar muitos spoilers. Não, ele vai ter uma discussão com uma pessoa que vai ser exatamente sobre isso, entendeu? Tipo... A pessoa vai falar pra ele, vai falar pra ele, cara, você tá tentando ser bonzinho o tempo todo e você acaba, tipo, sendo escroto nessa tentativa. Então, assim, eu acho que o que ele faz, tudo que ele busca, tudo que ele tá indo atrás, não é pelo conhecimento, não é pela ciência. Ah, vamos falar sobre educação sexual, porque aqui é importante esses jovens se conscientizem sobre isso.
Assim,
eu não acho que ele faz por isso. Eu não acho que ele faz por isso, mas eu acho que ele... A forma como ele enxerga o mundo vem muito desse lugar do conhecimento, assim, sabe?
Eu acho que ele é uma pessoa que gostaria de estar na Corvinal, mas na verdade é lufa.
Eu acho que ele é só um lufano que... Tipo assim, pra mim ele parece ser um lufano que gosta de pesquisar coisas, assim, sabe? De se informar antes de falar algo. Que... Porque eu acho que, assim, o ato da pesquisa e do estudo dele não é relacionado a querer saber mais sobre aquilo, e sim querer ajudar sabendo mais sobre aquilo. Se sim. Isso faz sentido.
Passar a informação correta para as pessoas,
isso,
sabe?
Isso, mas ainda na intenção tudo bem, de ajudar, tá bom. E não na intenção de adquirir conhecimento próprio. Então.
Justo, ok.
Até porque...
Consigo conviver
no primeiro
com
episódio
esse.
Da segunda temporada, ele tá, tipo, tendo várias ereções. E chega um momento que ele acha que ele acabou ereções.
Pô, não. Cara. Ou então que ele...
Ah, cara, mas, tipo, sério,
mas eu acho que isso foi... Mas eu acho que isso foi uma forma muito, muito humana, assim, de tratar ele também. Tipo, ah, ele tá vendo todas as coisas de forma muito racional. Mas quando trata de nós mesmos, tem uma hora que a gente acha que, tipo, que a gente tá pirando, não tem o que fazer.
Sim, sim.
Não tem como ser racional.
Mas é, tipo,
quanto,
o que eu tô falando é que ele poderia muito bem ter dado um Google, assim, tipo, isso com certeza tá no Google.
Foi um momento de histeria dele, na verdade, né? Porque, tipo assim, ele tinha aquele conhecimento.
Ele não tava normal.
Cara, foi um momento de histeria que pelo menos durou 2 dias, porque ele parou, pensou e falou pra namorada dele depois. Ao invés de pesquisar se isso era uma parada ou não, sabe? Ele só chega pra Ola, eu acho que eu estraguei meu pênis de tanto me masturbar. Não, cara, não, isso não acontece.
Amo, amo muito.
Ai, ai. Mas é isso. Mas eu acho que isso é uma coisa meio Corvinal também. Tipo, como você entende tudo na teoria e tal, e quando você mesmo passa pelas coisas, tipo, você ainda não tá preparado. Porque, tipo, entender as coisas na teoria não te prepara pra concretude
pra vida real.
Delas.
Sim, sim.
É, não te prepara. Mas enfim, mas eu entendo ser lufa-lufa. Tudo bem. Eu fico de boa com isso. Eu acho que ele tem muitas tendências corvinais, mas eu aceito que ele fique na lufa-lufa também.
Eu também então, acho que ele tem muitas tendências corvinais.
Mas que é lufa-lufa.
Mas, é. Ele é um...
Maeve Wiley!
No final. Maeve. Eu amo ela. Eu amo
ela
muito ela.
Ela é tudo.
Ela é,
e ela é filha da Margot Robbie, praticamente, né? Porque ela é a cara
da
Margot
ela
Robbie.
Parece, ela parece muito, na verdade. Eu, caramba, mas eu não tinha conectado a Margot Robbie. Eu olhava pra ela e eu ficava assim, caramba, ela me parece
realmente
tão
parece.
Familiar. Ela me
é
parece
verdade.
Muito familiar. Mas eu não tinha
é
feito
ela,
a conexão
ela é
a Margot Robbie.
Ela é irmã gêmea da Margot Robbie.
Pode crer! E ela tá linda, né?
Então,
com esse cabelo
a Maeve.
Novo, daquela assim, aleatória.
A Maeve é aquela menina cool demais pra escola.
Sim.
Que
too cool for you.
Tem uma vida toda fodida.
Toda fodida.
Mas. E é extremamente sarcástica, mas extremamente inteligente. Ela é provavelmente um gênio.
Sim.
Sim, é, tanto que ela então, vai, tipo. Ela faz
e ela precisa muito de dinheiro.
Mundo.
E ela. É. Ela precisa muito de dinheiro e por isso ela acaba fazendo a clínica junto com o Ouris.
Sim.
E. Ela que administra.
Sim. E ela também é uma pessoa extremamente reservada, né? Eu acho que assim. Cara, eu adoro ela. E eu acho. A atriz também faz um trabalho fenomenal, porque ela tem pequenos tiquezinhos, porque ela se porta como uma pessoa extremamente confiante, né? Principalmente na primeira temporada, assim, quando ela tá perto do Oates também, né? Que ela, tipo assim, lida com as coisas de uma maneira extremamente confiante, assim, como se ela soubesse o que ela tava fazendo. E, né,
sim,
e,
ela
e,
tem a postura de rainha do mundo, né? Tipo,
é,
não
só que ela. Isso, só que ela tem aqueles momentos, assim, de vulnerabilidade dela, que ela tá constantemente, tipo, mordendo a bochecha dela, ou então roendo unha. E daí são momentos assim, tipo assim, que ela segura o sorriso dela. Eu acho ela muito linda. Eu acho muito lindo, assim, como ela a própria atriz mesmo, né, tipo, faz isso, assim, ela tem essa postura, assim, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. E daí uns momentos de...
Durona.
É, e uns momentos vulneráveis, assim, que são muito quietos, assim, e tipo, delicados, assim, que eu acho incrível.
E se você para pra pensar, tipo, o Oates, por exemplo, não sabe nada da vida dela. Ele é apaixonado por ela, mas ele é apaixonado por uma Maeve que é a Maeve durona da escola. Porque você vai ver mesmo, tipo, da vida dela, ele não tem noção, eu acho, que, tipo, do que ela passa e do que ela já passou.
Sim. Ele é muito... Não mimado, né? Mas ele vem
é
de uma realidade... Ele vem de certos privilégios. Ele tem certos privilégios que meio que deixam ele sem ter noção do que as outras pessoas passam, assim.
Sim, e...
Eu acho que a Maeve, ela é... Eu acho que, principalmente por isso que a Bia falou, de ela ter esse lugar de reserva emocional, mas ser uma pessoa extremamente... Apesar de ela ser reservada, ela sente muito as coisas. E eu acho que ela tem algumas tendências corvinais, porque ela é literalmente um gênio. E ela tem, tipo... Ela tem um sério interesse também por conhecimento e tal.
Sim.
Mas eu acho que ela é Sonserina.
Eu também acho.
Ah, eu ia falar. Você acha a Sonserina?
Eu
ia
falar
ela na Corvinal.
Ela é assim, muito inteligente, mas ela também, ela usa isso de outras maneiras, né? Tipo assim...
Porque ela precisa, né, na verdade.
Ela sim, ela precisa e ela, tipo assim, aprendeu a se virar. Tem gente que precisa e não aprende, tipo assim.
É.
E eu acho que, assim, ela...
É.
Esse negócio...
Ela ia ser uma Sonserina que ia ser meio excluída pelos outros Sonserinos, porque ela não é rica, não tem dinheiro. Ela ia ser, tipo, aquele Sonserino meio... É, tipo, não ia fazer parte ali do grupinho, eu acho, do Sonserino.
Sim, da elite, né? Ela é aquela Sonserina que foi sem ser de família, né? De elite.
Sim.
Que uma parada dela, que ela, assim, por ela... Eu acho que ela tem um medo de rejeição muito grande, né? Tipo, assim, eu acho que é algo que movimenta muito as ações da personagem, assim. E ela é uma pessoa... É aquela coisa, assim, que a Thaís tava falando, né? Que ela só se apresenta como uma durona, exceto pro Jackson, né? Durante ali a primeira temporada.
Sim.
E é super, assim, é claramente um medo de rejeição que ela já se pré-rejeita. É tipo assim, ela...
Não quero passar por isso, então não vou nem passar.
Isso, eu acho isso uma parada muito Sonserina também, essa... Sei lá, essa forma de... Mas assim, é... De
ela é muito perspicaz.
Viver, né? Tipo assim, é. Ela é muito aquela pessoa que, tipo, vive no jogo de cintura, sabe? Eu acho isso uma parada muito Sonserina, de alguma maneira. Ela poderia fazer outras coisas. Porque ela poderia ter um emprego, sabe? Ela poderia, tipo assim... É, tanto que no começo da segunda ela tem. Ela trabalha lá numa barraquinha de pretzel, sei lá o quê. Ela poderia trabalhar num fast food, alguma parada assim. Mas ela arruma também maneira dos, tipo assim... De trabalhar sem... De ganhar dinheiro, mas fazendo outras coisas. Mas ela também tem uma parada com a família dela, que ela, assim... Mesmo sabendo melhor, ela sabe melhor. Ela sabe que o irmão dela não presta, ela sabe que a mãe não presta.
E ela vai... E ela ainda confia neles.
Todas as vezes. Porque ela tem aquele, tipo, sentimento de rejeição, sabe? Ela precisa ser aceita pela família dela, porque isso é, tipo... Querendo ou não, isso é algo... Assim, né? Você pode se distanciar, assim, você pode ter, né? Racionalizar o tanto que você quiser, que você não precisa daquilo, que você não quer aquilo, que você é melhor sem aquilo. Mas no interior você sempre vai, tipo assim...
Querer aquela validação, né?
Querer aquela validação que você não tem. Então, sei lá, eu acho que essa parada da família dela também torna ela um pouco mais Sonserina.
Bem Sonserina, assim. Isso é um fato, é.
Sim.
Isso me convenceu, é fato.
Top.
Beleza, topzera.
Próximo.
Ai, acho que talvez seja meu personagem favorito. Eric. Lindo, maravilhoso.
Eric.
Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Fiong. Eric. Fiong.
Eric. Perfeito. Todo mundo sabe de quem a gente tá falando.
Eric.
Bey, Queen Bey. Lindo, maravilhoso.
Cara, o Eric, ele é tudo, né?
Ele é tudo.
Ele é, tipo, o melhor amigo do Ouris. Ele é gay, ele é negro, ele está out and about. Ele não tá no armário, ele... Não. É.
Incrível, ele não tem medo
de nada. Um amigo maravilhoso.
Ele vem de uma família extremamente religiosa. Tipo.
Nigeriana, né, eu acho.
É. E, tipo, extremamente.
Ele não tem vergonha de ser quem ele é.
Sim. Ele
é extremamente corajoso.
Ele, né?
Vocês percebem o quanto a gente. Gente, ele é Grifinória, né?
Ele é muito Grifinória.
O quanto a gente ama os Grifinórios, né?
Sim.
Isso é muito. A gente fica zoando, mas a gente sempre fica tipo, ai meu Deus! Ele é maravilhoso.
Mas ele é maravilhoso.
A gente fez assim com o Jonathan, de Queer Eye. Não, tipo, eu tô falando, só que a gente ama muito o Grifinória.
Isso que eu tô só dizendo,
Às vezes é a falta de um Grifinória no nosso grupo, sabia? Que a gente fica esculachando. E daí não fica na hora,
tipo assim... Aí a gente sente falta.
Chega alguns...
Mas a Thaís é uma Grifinória enrustida. E você é meio Grifinória enrustida também, Bia.
Eu?
A Glenn jogando shade pra todo mundo, menos pra ela.
Eu não sou Grifinória.
Não, é. Eu não... Eu, tipo assim, eu não tenho... Não é, eu não acho que é shade. É porque eu sinto isso. Você, eu realmente vejo Grifinória em você. E eu, como uma true Sonserina, entendeu? Eu, é lógico que eu tenho coisas da Grifinória. Tem que ter, né? Faz parte. Só que a Glennis, eu realmente...
E ele é líderzinho, sem conseguir ser líderzinho também, né? Porque, tipo, se você para pra olhar, o menino, o Otis, ele tem a Maeve. E, tipo, todo mundo tem um grupinho. E o Eric, ele tem o Otis.
É.
Então, tipo, o que, que o Eric faz quando o Otis tá com a Maeve? Não sei.
Ah, mas isso é uma falta de boa escrita da série também. Ainda mais com personagens secundários e personagens secundários não brancos. É, a série é muito boa, gente, mas tem alguns problemas, inclusive questão racial e tal.
Eu não tinha nem visto por esse ângulo, mas é uma
eu
real.
Eu lembro, inclusive... Mas, assim, é um problema comum. Eu lembro, inclusive, de eu ter lido um artigo há alguns anos sobre a Hermione. E como a Hermione é uma protagonista... Tipo, tanto quanto o Harry, quase.
Uhum.
Diferente
do Rony.
O Rony, tipo, não existe se não for em função da história do Harry. E sim. A Hermione, tipo, sempre que a gente vê ela, ela tá fazendo alguma coisa. Ela tá tendo a própria parada dela,
sabe?
Ah,
sim, ela tá tendo a storyline dela.
É, no terceiro livro ela tá lá, tipo, indo pra mil aulas usando o vira-tempo. Aí no quarto livro ela tem a própria parada dela de ser ativista pelos direitos dos elfos, assim.
Sim.
Ela sempre tem a própria história,
sabe? E o Rony vive a história do Harry.
Vira tempo, ela tem altas paradas que ela tá fazendo a parte, né?
É, ela tem as coisas dela, sabe? Ela tem uma vida dela. E eu acho que isso é meio raro, assim, tipo... De conseguir escrever, porque, tipo, é muito difícil, tipo, você criar toda uma vida... Pra todos os personagens.
Ainda mais em Sex Education, que é muita gente, né?
Gente, mas eu acho que sim, em Sex Education,
o
Eric tem sim uma vida. E toda a parada dele não ter uma vida na primeira temporada sem o Otis vira um plot point, sabe? Eles conversam sobre isso, falam sobre isso, brigam sobre isso. E, tipo assim, e vira uma parada. E ele vai atrás de buscar coisas que são só dele. Tanto que na segunda temporada ele tem altas histórias, assim, que são... Tipo, ele tem ali a parada que é dele, que é a parte do outro.
Sim, sim, mas isso já na segunda temporada. Na primeira não tem tanto, né? Tipo, ele não tem tanto assim.
Mas ele não ter faz... Eu acho que assim, porque eu entendo... Tipo assim, ele não ter é um plot da própria história, entendeu? Da série.
Entendi.
Eles verbalizam isso contra. Então, eu acho que eles têm noção de que eles, tipo assim, que o Eric ali naquele momento tava... Tanto que ele conversa, ou ele, naquele episódio lindo do aniversário do Eric, que o...
Ai, gente, quase eles... morri de chorar.
Sim, esse episódio é, tipo, the feels. All the feels, my emotions... Eles têm essa briga, né? Porque no final o Otis dá um bolo no Eric, aí ele volta, ele apanha, taranã. E daí ele tá esperando pelo Otis na casa dele. E o Otis chega, vê o maluco todo espancado e ainda assim tá falando de, tipo assim, da vida dele, da Maeve, disso e o
da
caralho.
Maeve. Nossa, eu queria dar na cara do Otis.
É sempre assim. Essa série e tal, que tem um protagonista. O protagonista é sempre autocentrado, né? Tipo, sempre vira um plot, uma parte da trama.
Sim.
Em algum momento que o melhor amigo tá sofrendo uma parada e ele não consegue enxergar porque ele tá envolvido com as próprias coisas. Isso é, tipo, clássico de séries e filmes e livros.
Bom, mas eu acho que daí, geralmente, tipo assim, eu pessoalmente, geralmente a série não vai lá e daí mostra... O moleque indo fazer outras coisas, né? Porque daí eles brigam e daí o Eric começa, sim, a ter a sua própria storyline. Que é quando ele começa a, tipo assim, entender um pouco mais o Ada. Ele começa, tipo, a brigar lá com a galera da banda. Briga com o professor, pega detenção, taranã. Isso começa a acontecer no momento que eles têm essa ruptura na série. Então, eu acho que, tipo assim, eu concordo que existe isso, mas eu acho que é também... como é que se fala? A série também tem noção disso e fala isso. E depois, assim, eventualmente se desvincula desse formato. Tá, tô só defendendo um pouco. Não é bem defendendo.
Eu entendi,
né?
Mas ele é Grifinória.
Sim, super.
É, ele é Grifinória.
Não, é. Nenhum momento essa foi a discussão, se ele seria.
É.
É, inclusive, gente, esse episódio vai ficar gigante. Vamos.
Sim, sim, sim.
Vamos lá.
Amy!
Gente, a Amy é lufa-lufa.
Ela é muito lufa-lufa. Ela é.
Ela me lembra muito a Luna, ela mesmo a Luna sendo Corvinal, mas ela me lembra a cara da Luna. Não sei, tipo, ela seria uma boa Luna sim. pra interpretar no cinema,
é
sabe?
A expressão.
É a expressão, é.
É a expressão.
Ela. Ai, ela é uma fofinha, né?
Como ela decide ser. Como ela decide ser confeiteira, véi?
Cara, muito bom.
Ou padeira.
Não, eu gosto de quando ela larga os amigos, tipo, popularizinhos dela, e daí ela. I'm a slag too. Tipo assim, ela é uma piranha também. Aí ela assim, peraí, o que você tá falando? Ela, sei lá, sumou bem. Tipo, sei lá.
Não, e quando, tipo, ela tava ficando com o cara, assim, né? Tipo, aí o cara vai lá, tipo, mas me conta aí o que você gosta, ela. Não, como assim, ela? Não, eu quero saber o que você gosta, o que você curte e tal, pra gente fazer junto, ela. Eu não sei nem o que responder essa pergunta.
Amo. Eu não sei. E daí ela passa, tipo, 12 horas só, tipo, tocando siririca daquela.
É.
Ah, ela é muito maravilhosa, eu amo a Amy. E ela, eu fico triste com como ela não quer ser inconveniente, assim. Eu quero que ela entenda que ela merece espaço no mundo.
Sim, ah, ela é uma fofa.
Próxima, Ola Nyman. Ah, tá, então.
Ola Nyman, eu não sabia nem qual era o sobrenome dela. Ola.
Pois é. A Ola. Gente, eu amo a Ola. Ela, eu amo todos os personagens.
Ela é maravilhosa.
Mas ela é
você ama a Ola? Eu acho a Ola meio, sei lá, arroz com feijoada, assim.
O quê? Ela, cara...
Eu amo feijoada.
Ela é do caralho. Ela é foda. Ela é muito foda.
Ela é foda.
Muito foda.
Ela é eu foda, gosto, mas
eu gosto que ela é decidida,
esses personagens.
Assim,
né? Esses personagens que aparecem, quando a gente já tá querendo que dois personagens fiquem juntos, essa pessoa meio que aparece no meio, acaba...
Mas eu
tipo,
não queria... Eu não
sendo
queria
mais
que
julgada.
E a Maeve ficassem juntos. Eu queria que, tipo, rolasse uma amizade, tipo, sincera, sabe? Porque é muito difícil você ver, tipo,
sim,
em só filmes
que
e séries,
assim,
amizade entre homem e mulher.
Sim, mas ela meio que aparece no meio disso, né? Ela meio que aparece em função disso, de alguma forma. Como se a personagem aparece pra estar nesse meio, assim. Não sei quanto... É, eu acho que a personalidade dela se demora a se desenvolver. Ela parece ser muito cool, muito descolada desde o início, mas é quase pra ela parecer. Pra ela ser interessante pro Ouris e pra ela ser uma rival.
Sim, sim, o papel dela, a função também. Dela na primeira temporada é super isso. Ela apareceu pra, tipo, rolar um triângulozinho, né? Porque, tipo assim, o Otis tinha que se interessar pra uma outra pessoa, pra Maeve poder perceber que ela queria. Porque, porque tipo assim, adolescentes só funcionam em triângulos amorosos. Só que, e eu não
preguiça
posso, eu,
tipo
e é foda porque assim...
E ela merece mais que isso.
Ela merece muito mais que isso. E ela é o que eu mais, assim, ela é um... Cara, é porque eu não posso falar por causa da segunda temporada e motivos de você não ter assistido ainda. Mas a storyline dela na segunda temporada é uma das minhas favoritas. Eu tô
nossa, melhora muito a storyline dela na segunda temporada.
Eu tô completamente apaixonada por ela. E tem uma parada que ela... Que acontece com ela e um outro personagem que eu queria que fosse um spin-off só dos dois, sabe? Tipo assim, eu tô muito apaixonada nela e em relacionamentos que ela vai ter na segunda temporada. Eu, tipo assim, eu acho ela perfeita.
Ai, meu Deus, você já tá me dando spoiler. Não, então vocês escolham a casa dela, porque eu acho que eu não tenho informação suficiente ainda. Porque,
não, tipo, não, acho que tem sim. Porque é aquela, assim, ela é, em essência, o mesmo personagem. Ela é aquela pessoa que é, tipo assim, ela é destemida, ela não tem medo de nada, ela fala as paradas na telha, ela é, tipo, descontraída, e ela é bem, assim... A mesma personagem da primeira temporada, sabe? Só que ela passa... Aquela parada que a gente tava falando até do Eric. Ela passa até a própria storyline dela. Tipo assim, até a vida dela. E a gente sabe quem são os amigos. O que tá acontecendo na vida dela.
Sim, e então eu acho que ela é Grifinória.
Eu acho que ela é super Grifinória.
Tá bom. Eu acho que ela também tem tendências corvinais. Todo mundo tem tendências corvinais, mas ninguém é corvinal aqui, essa bosta.
Até agora, né?
É.
Tô indignadíssima.
Calma, calma, que ainda tem mais gente.
Tem. E tem gente que eu acho que é corvinal.
Acabou. Bora lá.
Corvinal, quer dizer. Beleza! E daí, Adam. Adam Groff, o bad boy.
Cara, o Adam, ele é assim, é um negócio que eu fico... Primeiro que eles pegaram um ator que é quase... É literalmente o filho do que...
Sim!
Sim. Do diretor, porque eles são a mesma pessoa.
Eles são iguais.
Eu tô, tipo, jurando, eu acho ainda que eles pegaram o mesmo ator e só colocaram maquiagem de mais velho nele.
Sim, o irlandês, fizeram o irlandês nele.
É, fizeram um irlandês com CGI, assim, nele, pra ele poder, tipo, ser a mesma pessoa.
É.
Que é absurdo tanto que eles parecem.
É, ele parece muito.
E segundo, eu fico, tipo, muito... Ai, não sei. Sem saber se eu gosto do Adam ou não. Porque, tipo, eu acho que nada justifica ele ser escroto do jeito que ele é. Mas justifica... É. Sabe?
Não, mas
não
eu acho que...
justifica, mas explica.
É porque eu tô... Na primeira temporada, porque, tipo, eu tô meio cansada, assim, de essa escrotidão e essa homofobia, mesmo que seja internalizada, mesmo que a própria pessoa seja gay, justifique a forma como ela age com outras
Glennis,
pessoas gay.
Você conseguiu
isso
colocar
me incomoda
em palavras
muito,
o meu sentimento,
porque
obrigada.
É uma coisa que aparece muito em séries, mais que na vida real, eu acho. E meio que coloca a culpa. Olha, a homofobia, na verdade, é culpa dos próprios gays que têm homofobia internalizada. Não é culpa dos héteros, saca? E aí eu fico... isso me incomoda.
Não.
Sim.
Eu também fico
incomodada.
Tipo,
estruturalmente, assim, sabe? Toda vez que é aquela coisa, ele é assim, porque na verdade ele é gay, eu fico tipo, tá, isso pode acontecer às vezes, mas é com tanta frequência que a gente vê essa storyline que ela realmente fica cansativa pra mim, assim.
Sim. Eu concordo 100% com
isso. Mas aí eu acho que não é uma questão da pessoa, eu acho que é a escrita da série mesmo, que acaba caindo num clichê que eu acho que é muito. Tipo, porque ele aparece tantas vezes, acaba sendo uma coisa meio homofóbica mesmo. É aquela coisa. Ah, o problema da homofobia, na verdade, são os próprios gays, tá?
Sim, sim. Eu entendo e concordo completamente. Você colocou em palavras o que eu tava querendo dizer.
Mas em termos de casa, eu não...
Eu não consigo decidir
pra qual casa ele ia. Eu acho que ele é uma pessoa meio perdida, assim. Eu acho que nem ele sabe muito bem.
Qual casa
então,
que ele vai,
talvez,
né?
Acho que talvez Lufa-Lufa por conta disso, assim.
Eu não sei, eu acho que ele é muito... Se bem que teve na Lufa-Lufa uma época da galera ser cruel com o Harry, né?
Teve.
Sim,
muita coisa.
Os Lufa-Lufas têm uma parada
Lufa-Lufa não é impossível de ser babaca, não, tá? Isso é só a sua cabeça.
Não, sim, eu só tô tipo, colocando esse ponto, sua escrota.
Aquelas coisas. Só invenção da sua cabeça, isso é só fantasia sua.
Eu só tô colocando esse ponto, caralho.
Eu
tô concordando com vocês.
Mas ele também.
Zoando.
Mas eu fico entre a Lufa-Lufa e a Sonserina. Assim,
gente.
Por ser um bully.
É. Mas eu posso
porque,
assim.
O Sonserina
foi
mas
um bully. Mas é exatamente
de
isso
novo,
que eu falei, tipo.
Por
a Lufa-Lufa, tipo, fez bullying com o Harry, tipo, um bullying pesado,
sim.
Assim. Então é possível ele ser Lufa-Lufa e ser escroto também.
Gente, mas eu vou assim, de novo, eu vou aqui ameaçar jogar uma toalha quente em cima da série. Eu não sei, toalha quente, sei lá, whatever. Vocês sabem.
Você vai passar um pano.
Não, eu não sei se. Eu não sei se eu vou
ficar
passar...
defendendo tudo que eles fazem.
Eu não tô. Não, é porque eu não sei. Eu tô assim, potencialmente talvez seja isso, entendeu? Eu tô aqui só abrindo minha opinião mesmo. E daí você me diz se eu tô passando um pano ou não. Porque a minha. Eu concordo 100% com o que você falou a respeito da homofobia e tudo. E, tipo, tudo isso, essa parte, assim. Não, eu não tô mudando, tirando nem acrescentando nada no que você falou. Mas eu acho também a caracterização do Adam, eu acho que tem um momento que fica. Muito. Eu não sei, né? Se.
Eu acho que melhora. Até onde eu vi na segunda temporada, eu gostei mais dele.
Assim. Sim.
A parte da escola militar e tal. Mas eu ainda tô no quarto episódio. Então, não sei como vai se desenvolver ainda.
Sim, sim.
As
mas é até
coisas.
A respeito da primeira. Porque tem um momento... Porque, assim, você passa a série toda achando, tipo assim, que ele é só um bully homofóbico, etc, etc. E daí tem aquela... Quando eles têm o baile, e daí ele aparece, e daí o Eric vai todo, tipo assim, produzido, etc. E ele tem aquele
perfeito.
Momento com o pai dele, que é lindo. E ele tá só assistindo, né? Então, assim, eu acho que...
Isso é bem Sonserino.
Tem uma parada dele que é... Muito. E assim, isso também é clichê e é batido e é tudo tipo Judd Nelson em Breakfast Club, né? Que é aquela parada que ele é um bully, não necessariamente porque ele é homofóbico, e sim porque ele tem aquela parada de rejeição do pai. Mas assim, ele também é homofóbico e tudo isso. Não tô, tipo, tirando essa parte. Mas eu acho que eles tentaram,
sim,
tipo,
sim.
Humanizar muito ele como personagem. Colocando toda a dor dele centrado ao redor da rejeição que ele tem do pai.
Gente,
e na segunda temporada, pra mim, eu, assim, eu super não gosto do Adam na primeira temporada. Chega na segunda e eu, tipo assim, morro por ele. Porque tem toda aquela parada, assim, ele tentando pra caralho. Ele, tipo assim, meu Deus, vou mudar minha vida, não sei o quê. E o pai dele ainda, assim, rejeitando ele. Quando ele só tá tentando, tipo assim, dessa vez ele tá só tentando. E ele tá tentando por causa do Eric também. Então, sei lá, eu, querendo ou não, eu acabo gostando muito dele como personagem também. Eu não consigo evitar. Apesar de eu saber tudo isso que você falou, e eu fico muito conflitada, entendeu? Porque eu fico assim, caramba, não, é tudo errado, que... mas eu amo ele também. Entende?
Não. Eu entendo, mas é isso que, tipo, mídia faz com a gente. Mídia não é perfeita, mas mídia tá ali também pra, tipo, nos... pegar a gente pelas emoções.
Sim.
Então é difícil separar as coisas. Mas, tipo, pelo fato de eu ter estudado isso, literalmente, isso é meu trabalho, de certa forma, fazer essa diferenciação, eu entendo também, tipo, você se sentir emocionalmente conectado e eu consigo, ao mesmo tempo, ter essa crítica à estrutura de como tá escrito, entendeu?
Sim, sim.
E aí, isso não me impede de sentir essas coisas, entendeu?
Uhum.
Enfim. Eu tenho um texto que eu traduzi sobre isso, que chama Parem de mimimi, consumir mídia de forma crítica é uma habilidade. Que é tipo isso, saca? Só porque a gente consegue ver essas falhas, e a gente tá falando dessas falhas, não quer dizer que essa série não deva existir, saca? É tipo,
sim, porra,
essa série é massa e tal, e tem problemas, e tudo bem, saca?
Uhum.
Tipo, vai ficar tudo bem, não é um problema, enfim. Vamos pro próximo?
Vamos.
A próxima é, tipo, minha razão de existir. A Dr. Jean Milburn, ela é a mãe do Otis, e ela é sexóloga, e ela é interpretada pela Gillian Anderson.
Sim,
que é,
amo.
Tipo, rainha do meu ser.
Sim.
E ela é Corvinal, gente.
Muita coisa.
Não tem nem o que fazer, assim.
Sim.
Ela é extremamente inteligente, ela... Inclusive, eu acho que os conflitos que ela tem, assim, vem desse lugar da intelectualidade, assim, no relacionamento dela com o Jacob. Assim, eu ainda não entrei no que vai ser o grande conflito dela com o Jacob, eu acho. Mas eu sinto que tem a ver com esse não estar, tipo, no mesmo lugar, assim, igualitário intelectualmente, de alguma forma.
Uhum.
De ela não se sentir muito desafiada por ele nesse nível.
Sim.
Enfim. Eu não sei, eu ainda não cheguei nessa parte, mas essa é a minha aposta, assim.
É. Cara, eu... Bom, sei lá, eu não... Porque eu, tipo assim, eu não quero falar nada a respeito da segunda temporada, porque eu, na minha cabeça, não sei exatamente, tipo, o que tá acontecendo cronologicamente na storyline dela. Mas eu amo, cara, eu acho ela maravilhosa. E na primeira temporada, uma das minhas paradas favoritas. Ela, tipo, continuamente entupindo a pia dela só pra ver o cara que parece o vocalista do Metallica. Ele é igual o cara do Metallica. Ele é igual o cara do Metallica. É um maluco mó sexy também, um coroa maravilhoso. Sei lá, adoro, amo. Eu acho, tipo assim, acho que você falou no ponto tudo que tem pra falar sobre ela. Rainha da minha vida. Então, e o Jackson Marchetti, o ex da Maeve?
Yeah. Ai, gente, eu amo muito o Jackson.
Cara, porque... eu amo muito o Jackson. Ele quebra todos os padrões de série, né? Porque ele foi super... Aquele personagem é muito assim... Eu gostei disso, desse clichê, vamos dizer assim, entre 1 milhão e meio de aspas. Que na primeira temporada a série completamente me surpreendeu. Porque, assim, eles iam começar a ficar juntos e sempre... E quando rola uma parada dessa, que eu tava falando antes, precisa sempre ter um triângulo, né? Só que sempre precisa, assim, ela precisa namorar um cara que é popular, mas babaca, escroto... Pra ela poder perceber...
Ele não é nem um pouco babaca.
Como que... E, na verdade, não é nada disso. Ele é, tipo assim, um cara incrível, super compreensivo, fofo.
Ele é um soft jock. Ele é um jock, mas ele é muito...
Soft. Ele é muito fofo.
Bonzinho. Ele é uma pessoa boa, sabe?
Ele é
um bom... Inclusive, a casa dele só pode ser Grifinória.
É verdade, porque... Não, na verdade faz...
Ele faz as coisas meio sem pensar, às vezes. Ah, vem ser ator, porque você tá atuando o tempo inteiro. Aí ele vai lá e tem.
É, não, pode crer. E daí... Ah, sim. Não, e ele tem... Não, e ele tem uma storyline muito, muito incrível no, na segunda temporada também, que eu não quero... Que eu não quero dizer, porque eu não sei, tipo assim... É outra parada. Na cronologia, eu não sei onde, tipo assim, onde é que... Na quarta, no quarto episódio ele tá, né? Na cronologia da storyline dele.
É... Ele foi escolhido como...
Romeu.
Como Romeu. Mas ele não é muito bom ainda.
Ah, tá.
E ele pede ajuda da Vivi. E a Vivi é maravilhosa!
Sim!
Eu amo a Vivi
Ela
muito.
É perfeita. E daí ele tá construindo já a amizade dos dois. Yay!
É, mas ele é tipo um soft jock.
Sim, total. Total honra e nobreza.
E se a gente fosse dividir... Se a gente fosse dividir as casas de Hogwarts como casas de panelinhas
Mean Girls.
De,
uh-huh.
de high school americano, ia ser os jocks, ia ser os grifinórios. Uh-huh. Então, tipo, os atletas, né?
Sim.
Os populares seriam os grifinórios. Os nerds seriam os corvinais.
Uh-huh.
Os lufa-lufas seriam
Sim.
os maconheiros.
Uh-huh.
E os... E os as patricinhas, não, as patricinhas e os mauricinhos iam ser os
Sonserinos.
Os Sonserinos.
Acho que os góticos entram no Sonserino também.
Os preps.
É.
Alguns. Acho que os góticos estão espalhados.
Ah, sim.
Entre os nerds e...
Ah.
E os Sonserinos.
Não estão, não. Do que você tá falando? Gótico só anda com gótico. Cultua morte, transa cemitério, do que você tá falando?
Bebe sangue em cemitério.
É, mas eles são... Mas eles não têm grupos grandes. Eles têm pequenos grupos.
Bom, sim, e esses
então,
pequenos grupos
é muito
estariam
exclusivo.
Não são...
Uhum. Não. Porque tem os góticos que leem poesia. E,
os ultra-românticos.
E são extremamente nerds. É, tipo... Enfim. Tudo bem. O Jackson é Grifinória. Vamos pra Lily.
Tá.
Fala aí
a
da Lily.
A Lily é maravilhosa. É isso, gente, a primeira vez que apareceu a Lily, eu tava assim, que eu usei? Tipo, porque eu tava assistindo uma série, agora eu tô assistindo um pênis no universo. Tipo, o que tá acontecendo? Será que eu tô realmente vendo isso? Isso que eu acho que eu tomei muito analgésico pra dor nas costas, eu tô delirando. Mas foi um susto, assim, porque ela aparece... Eu não sei nem se ela tinha aparecido antes, mas na hora que ela aparece e você nota a presença dela, é tipo... É ela tendo uma tara sexual muito louca e ela chegando pras pessoas. Quero transar com você.
Sim!
É você, eu. Né, Thaís?
É assim que eu chego nas pessoas.
Caramba. Ela é muito engraçada. E ela é realmente muito, tipo, você, assim.
Ela é Luna, gente. Ela é mais Luna que a Amy.
Sim, ela é total
Luna.
E pra mim ela é corvinal.
Não, pra mim ela é muito corvinal,
cara. Você
acha? Toda
ela é
criativa,
muito pelo
escrevendo
lugar do
fanfic,
intelectual.
Cara.
Fanfic, cara. É pesada.
Ela escreve fanfic, ela faz uma...
Ela tá no
spoiler.
Grupo da galera inteligente também.
Sim.
Da galera
e ela tá,
nerd.
Tá, Glenn, spoiler, fecha os ouvidos. A parada toda do teatro.
E ela leva muito... Ela leva muito a sério o teatro, né? Tipo, essa é a minha peça.
Ah, sim. Cara, sim. Ela é, tipo, ela é muito
artística. Ah, tá. Você,
você
tá vendo
criativa.
Isso, né, Glenn? Eu não sei. Eu não lembro
direito.
É,
eu sei
parada.
Que ela...
Tá.
Eu acabei de falar que o Jackson é o Romeu.
Ah, é.
Eu tô no início ainda,
mas... é porque eu não... É, sei lá. Desculpa. Foi mal. Tipo assim, a timeline pra mim é completamente confusa, assim, na minha própria cabeça.
Pra mim, ela é muito Luna, inclusive no sentido de ser corvinal. Assim.
Sim, pra mim também. Eu também vejo ela 100% como Luna, Luna, tipo, uma Luna, assim. Uma Luna
quando
muito...
A primeira vez que falaram Luna, eu achei que era Luna. Eu tava assim, Lula livre?
Não, é... Não, eu devo ter falado errado. Mas a Luna, muito... Tipo assim, uma parada muito assim, se a Luna... É, quando ela começa a, tipo, receber todos os hormônios dela, né? Ela vai ser super aquela tarada fazendo desenho de, tipo assim, monstros com 25 tentáculos em formato de
dildos. Eu amo o desejo
tipo
dela.
Assim.
O desejo dela passa por um lugar da intelectualidade.
Ela é muito autêntica, né, cara? Ela não, tipo, esconde
sim.
nada de ninguém. Ela é só assim.
Sim.
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 Corvinal!
Corvinal!
Yay. E a última pessoa, que talvez seja minha favorita, inclusive. Talvez
Sério?
Porque ele tenha aparecido pouco e ele só perfeito até agora.
Sim.
É a vez que a gente falar o nome. Sou eu?
Acho que pode ser eu.
Não sei mais.
É o...
É, tudo
é
faz.
É o Raheem.
Alguém fala. Drakezinho!
Drakezinho, só que sem ser boy lixo.
Sim.
Melhor pessoa.
Sim, em aparência
Gente,
física, Drakezinho.
Ele é muito lindo.
Ele é muito lindinho. Sim. Ele é muito
Você
lindinho.
Você tá no episódio da Xuca, Glennis?
Ele é lindo, tipo, em termos... Não.
Ah,
não me dá spoiler.
Não, ela tá só na quarta. No
eu não sei que horas que aparece a Xuca.
Eu acho que...
Porra.
Eles já foram, rapidinho, eles já foram na, no, no, na roda gigante?
Já.
Então, é tipo, nada aconteceu ainda, Thaís, nada.
Ai, saco. Mas eu não falei nada, eu só falei Xuca.
Ah, mas agora eu sei que
não,
eles vão
tentar não é
fazer
isso.
Sexo.
Não! Não, você... Olha só, é bom...
Não me fala.
Eu não
chega,
vou falar
chega,
nada,
chega,
mas
fala.
Você não,
não
sabe...
Não quero saber, não quero saber, não
você
quero saber,
não sabe
não quero
de
saber.
Nada ainda.
Não quero saber, tá bom. O Rahim, ele é um aluno que entrou agora na escola.
É francês.
Temporada.
Gato.
Ele é francês, ele é gay e ele é extremamente...
Tipo,
aberto.
É, confiante, tipo, seguro de si. Bem resolvido. Ele é bem resolvido.
É, ele é bem resolvido. É tipo, ele... Tem uma expressão em inglês que é usar o coração... Na manga.
Uhum.
Tipo, ele não tem medo de demonstrar o que ele,
e o que ele quer.
Ele é extremamente romântico. Ele é extremamente bem resolvido. E eu não sei, eu fico com ele, eu acho que ele tem um pouco das boas características de todas as casas, assim.
Uhum.
Ele tem a parada da Lufa-Lufa de ser muito aberto emocionalmente. Mas ele tem uma parada da Corvinal também de ser... Ele declama poesia.
Pablo Neruda.
Lê Pablo Neruda.
E ele dá... Ele lê Pablo Neruda. Ele, tipo, ele ri, assim, quando o Eric fala. Quem é? Que não sabe quem é ela. Tipo, do Pablo Neruda. E aí ele dá um livro de poesia pro Eric. Então tem esse lugar também do artístico e do emocional no...
Sim.
No,
e o que eu acho mais
romance.
Perfeito é que, tipo assim, ele...
E ele é muito corajoso.
Sim.
Da Grifinória.
E ele, apesar de ser todo, tipo assim, intelectualzinho, assim, perto do Eric, em momento algum, ele passa, tipo
superioridade,
assim...
Superioridade, né?
Ele julga.
Nenhum julgamento ou, tipo, superioridade a nem ele ou a ninguém, sabe? É, tipo assim, tem até o momento que tá todo mundo, tipo, rindo da... Ih, não sei. Eu não sei o que dá pra falar... A mãe do Otis já foi falar na escola?
Aham. Uhum.
Tá.
É no
que
começo,
tá todo
já.
Mundo,
é bem no começo.
Que tá todo mundo rindo dela. E daí ele assim... Por que, que tá todo mundo rindo da mulher legal? Tipo assim, ele é muito...
Tá todo mundo com 12 anos
autêntico.
E ele tá tipo com 20, assim. Com 30.
É, e ele tá tipo assim... Sim, e ele é tipo assim, maduro, né? No sentido, tipo assim, nesse sentido de high school. Mas sem aquele ar de superioridade que geralmente uma galera que se acha muito madura
Exato.
Tem, né? Ele é lindo!
Eu acho que isso é uma coisa muito lufana.
É.
Eu acho isso muito, muito lufana, essa maturidade. Mas ao mesmo tempo, o fato de ele ser intelectual e ler poesia e tal, é muito Corvinal. E eu quero, tipo, vem pra minha casa,
cara,
sabe?
A parada que eu ia falar é que eu acho ele muito Corvinal. Pensando assim, nessa parada, tipo, na personalidade dele mesmo, e de pequenas coisas que vão acontecer que eu não posso mais falar, assim, até depois, como ele age e reage perante as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que um Corvinal seria um pouco mais arrogante do que ele é. Tipo assim, ele é muito.
Eu sei, mas.
Muito.
Mas
de boa.
Ele não precisa ter, tipo, tudo da Corvinal.
É a mesma coisa que eu tô lendo, você não precisa acreditar no que eu acredito. Ele é muito.
Então,
boa,
um Corvinal emocionalmente. Evoluído.
Um Corvinal evoluído?
Então.
Eu só não vou muito pra Corvinal porque ele é muito sentimental. E normalmente os Corvinos eles tentam muito esconder as emoções, né? Tipo, eu não vejo muito da Corvinal, muito emotivo.
Necessariamente.
Assim, tipo,
A Luna não esconde as emoções, não. Sei lá.
É porque eu não acho que nesse...
As pessoas...
Eu entendo
as pessoas
situação.
Não cabem em caixinhas completas, assim, tipo assim.
Não, nunca cabem, mas o nosso trabalho aqui é colocar elas nessas caixas. Em quatro.
É, são quatro caixas.
Eu sei, mas eu acho que...
É literalmente
eu acho
que a gente faz.
Existem... Eu sei, mas eu acho que existem tendências mais fortes. E existem, tipo, lugares em que ela não vai encaixar completamente. Que nem a própria Hermione, né?
Sim.
E a Hermione ainda tem uma parada de ser uma pessoa extremamente racional e uma pessoa extremamente emocional.
Só que ela esconde muito também as emoções dela.
Sim.
Sobre a personagem.
Ela vai começar, começa a demonstrar quando ela começa a ficar, tipo, mais velha e ter mais confiança nas pessoas. Mas quando ela, tipo, tá começando, assim, a conhecer, tipo, até o quarto, quinto livro, a Hermione é super fechada nas emoções. Tipo...
Cara, é porque eu acho que é diferente ser, esconder e ser fechada. Tipo assim, ela não esconde as emoções, mas ela não fala assim, estou me sentindo tal. Mas ela não tá necessariamente escondendo nada, porque ela, quando ela tá puta, todo mundo sabe que ela tá puta, irritada. Então, mas eu acho que assim, eu entendo super o que você tá falando e eu concordo. Eu acho que a parada é que, mas eu não acho que é, assim, necessariamente, tipo, esconder as emoções, assim, talvez tenha uma outra palavra pra isso que eu não sei exatamente dizer, que é, tipo, assim, não é necessariamente esconder as emoções, né, mas é... Eu acho que é porque ele é muito tranquilo, muito de boa, sabe, ele não age, assim, tem um aspecto pra mim, dele, que é muito Corvinal, que é a intelectualidade, mas como ele se porta a respeito das próprias emoções dele, pra mim é uma parada muito mais lufana. E eu acho que assim, eu sei exatamente o que a Thaisa tá pensando, que é o que eu tô pensando, mas eu não sei a verbalizar direito. Que é essa parada de, tipo assim, ele tá em contato com as emoções dele.
Isso não é nenhuma questão,
é. Não parece que é algo que... Eu não sei explicar.
Mas eu te entendo, Glennis. Eu não acho... Eu acho ok, Corvinal.
Mas é que eu acho... É porque, assim, só... Eu não acho ele Corvinal. Eu acho que ele seria tão diferente se ele fosse Corvinal. Ele não seria tão aberto, assim, sabe? Ele, tipo assim, tão...
Quem disse?
Eu tô dizendo. É tão livre de julgamento.
Ele assim, é francês. Sabe?
Exatamente. Exactly my point.
Tipo, ele assim, vai pra Bobatons.
Se ele fosse Corvinal... Ele vai... onde não tem casas, provavelmente. Não sei. Mas ele tá de intercâmbio em Hogwarts. Ele vai ter que escolher uma porra de uma casa. E ele vai escolher Lufa-Lufa. Ele escolheria...
Vai ser a Corvinal. Ele não escolheria a Lufa-Lufa.
Ele escolheria a Lufa-Lufa, sim. Ele escolheria estar com gente que não julga, mais do que com gente que também lê Pablo Neruda.
Isso é um fato.
Porque ele não tá nem aí que o Eric não lê Pablo Neruda. Ele não tá nem aí que o Eric não lê Neruda.
Mas ele não... Eu sei, mas ele não vai atrás das pessoas que não julgam também.
Cara, mas tipo, a Corvinal, ela tem toda essa parada de, tipo assim, ser da superioridade vir com a inteligência, sabe? Tem muito isso também.
Mas
é uma
eu sou
casa
Corvinal,
que é muito
gente.
Judge. Exactly. É o que tô falando. Tipo assim, é uma casa
você acha
muito
que eu judge.
É um pouquinho, sim.
Eu só fico com pessoas do Tinder que tem mestrado ou doutorado.
Não.
É, tipo assim, obrigada,
eu nunca falei isso.
Você literalmente... O quê? A gente precisa...
Eu nunca falei isso. Eu falei que aconteceu de, tipo, as pessoas que eu acabei conversando mais terem mestrado. Eu achei isso engraçado. Eu não devia ter compartilhado isso com vocês.
Caramba, amiga. Não. Deixa eu reformular minha frase de um jeito que não fica parecendo que eu tô te atacando como uma pessoa ruim, que não acho que você é. Eu digo assim, a Corvinal, ela valoriza a inteligência acima de tudo. É algo que, assim, a inteligência é sexy, a intelectualidade é algo que é valorizado como, tipo, algo muito positivo. Eu sinto que o Drakezinho, ele ia querer uma... Tipo assim, se ele fosse Corvinal, ele ia querer muito que ele lesse Pablo Neruda também. Ele ia querer que ele fosse...
Não, eu discordo.
E tem outros momentos,
eu discordo.
Assim,
você tá confundindo o que a pessoa quer nela mesma no que ela quer nos outros. Não necessariamente um Corvinal vai querer... É que nem falar, tipo, Grifinórios são extremamente corajosos, então eles vão querer pessoas extremamente corajosas também. Eu não acho isso.
Não. No caso da Grifinória, não. Eu acredito que a Corvinal tenha isso nela. É isso que eu tô falando. A Corvinal tem um pouco essa vibe dentro dela, tipo assim.
Mas eu acho que isso é um pouco de tudo, de todas as pessoas. Todas as pessoas procuram alguma forma nas outras pessoas coisas que elas valorizam e que elas gostariam de ter nelas mesmas.
Sim.
E eu acho que isso vale pra todas as casas, inclusive a Corvinal. Mas existem, tipo, exceções.
Sim. E também tem... É porque tem coisas que eu não posso falar, que eu acho que encaixam muito mais, assim, na Lufa-Lufa, dentro do Drakezinho e coisas que ele vai fazer, do Raheem, e coisas que vai... É porque eu não me sinto bem... Tá bom, tipo assim, eu vou votar Lufa-Lufa.
Posso
eu
votar?
Vou, tipo assim,
voto de Minerva.
Eu entendo Corvinal, eu vou votar Lufa-Lufa, porque
eu vou votar
pro
Corvinal.
Futuro, eu não acho que ele encaixaria, tipo assim, nas coisas que vão acontecer, assim, até o final da série.
Eu voto Lufa-Lufa.
Uhum, tá bom.
Yes.
Não é justo que a Thaís acha que é Lufa-Lufa.
Eu sou a Lufa-Lufa.
Glênis, vamos fazer o seguinte. Termina de assistir. Quando você terminar de assistir, fala se você acha que ele ainda é Corvinal ou não. Porque tem, tipo assim, um desenvolvimento aí de coisas que eu acho que, tipo assim, ele é muito compreensivo, assim, tipo, coração Lufa-Lufa.
Mas ele já é muito compreensivo.
Ele tem um coração Lufa-Lufa, Glênis. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Tipo assim, o cérebro dele é Corvinal, mas o coração é Lufa-Lufa.
Que lindo.
Eu, tipo assim, eu não posso.
Mas eu sou assim também. Eu queria
assim,
muito
não,
ser Lufana,
que...
lembra?
Eu amo. Olha só, se a gente passou um tempo aqui falando que Thaís era Grifinória, eu preciso falar pra você algumas paradas sobre, tipo assim, a Corvinal. Eu sinto muito. É tipo assim. É assim, entendeu? Eu sou babaquinha. Acontece, ninguém é perfeito.
Você.
Eu acho que, tipo assim, a Corvinal. É porque tem algo. Ah, é porque eu não quero falar o que vai acontecer, mas tem uma parada específica que eu acho que é muito...
Tá bom, eu já entendi. Bia, você repetiu 30 vezes isso.
Eu sei, mas é porque eu quero muito que você termine de ver.
Desliga e vai lá assistir.
Você vai terminar de ver. E daí você vem falar, tipo assim...
Mas eu tô indignadíssima que vocês acham que todos os Corvinais são superiores do que eu.
Não, eles não são superiores. Eles acham que eles são superiores.
Nada.
É diferente.
É diferente.
Exato. Então, eu tô com esse problema. Eu sei. Esse é o problema.
Mas tá. É porque eu tô muito ansiosa pra você ver. E daí depois, se você falar assim, eu ainda
eu
discordo,
sei,
eu engulo
assim, eu tô...
minhas palavras, Glênis. Eu venho no
mas
próximo
eu
programa.
Eu tô meio puta.
E eu engulo minhas palavras no próximo programa.
Eu acho
ao
que.
Vivo.
Deixa eu falar. Eu acho que eu já falei tanto, tão mal da Corvinal nesse programa, que agora vocês estão, tipo, jogando tudo de ruim pra ela e estão, tipo, deixando ela.
Gente,
super,
não.
Tipo, unidimensional,
não. Como assim tudo de ruim?
Que nem vocês fazem com a Sonserina, tipo assim, em todos os episódios.
Você diz isso.
E
não,
vocês
você
que
diz
fazem.
Que a gente faz isso, mas a gente não faz. A gente não faz, tipo, com a Maeve na Sonserina.
Nesse episódio.
Que ela é ótima.
Então, nesse episódio, cada episódio a gente tem um. Isso. No próximo episódio, a gente coloca com um monte de embuste na Lufa-Lufa e daí fica even.
Mas não é essa a questão. Eu acho que eu tenho que defender mais a Corvinal no futuro, porque vocês estão tratando ela muito mal.
Não é verdade, cara. Em um episódio
sim.
Só, porque a gente acha que o maluco é Lufa-Lufa. Tipo assim, what?
Não, eu tô indignada. Não, eu tô indignada de como vocês estão falando da Corvinal. Não tem a ver com ele especificamente.
Ah, tá. Tá bom, então. Ó, tadinha. Eu sinto muito. Mas eu vou mentir, não. É um pouco satisfatório alguém terminar o programa, geralmente, como eu me sinto em todos. Daquelas, assim.
Mas é porque, tipo, eu entendo que a Corvinal tenha, possa ter esse senso de superioridade, mas eu não acredito que todas as pessoas sejam assim. Eu acho bizarro.
Não todas, mas, tipo... Mas a gente tá colocando aqui, a gente vai pela maioria, assim, né? A gente tá indo pelo maior estereótipo. Porque se a gente tem que colocar alguém em alguma casa, a gente, igual eu falei, tipo, a pessoa não são caixinhas, assim, mas a gente tá fazendo isso, a gente tá colocando ela em quatro caixinhas. Então a gente tem que olhar, tipo, o que vai mais de uma
eu
pra
sei,
outra.
Eu sei, mas é...
Existem
mas
Corvinais que não se sentem superiores porque são inteligentes? Existem, com certeza. Mas a gente tá falando aqui do maior estereótipo.
Exatamente, é isso que eu tô falando.
Essa galera não é a maioria,
sim.
Essa galera é a exceção. Da Corvinal. Normalmente, a Corvinal é um pessoal que exalta a inteligência
de uma maneira de ser superior. Mas Thaísa, o que eu tô falando aqui não é que essa caixinha não existe. Eu tô falando que, tipo, nenhum personagem cabe perfeitamente em nenhuma caixinha. Tipo, tem um ou outro que a gente fala, esse aqui não tem outro lugar onde colocar. Mas nunca vai ser completamente igual,
eu sei, gata. E eu tô
por
falando,
isso que
a gente tá
falando
a mesma coisa.
Mas essas caixinhas
tá
não são
coisa.
Perfeitas.
Eu tô falando que, tipo, essas caixinhas, você discorda, você não tá entendendo. Eu tô falando que essas caixinhas, eu tô falando a mesma coisa que você. Essas caixinhas existem, mas não é todo mundo que vai caber perfeitamente nela. Não é todo mundo que é Ada Lovelace, que é com certeza Corvinal. E tipo...
É isso que eu tô falando.
É o que eu acabei de falar, cara. A gente tá falando a mesma coisa, só que você tá discordando de mim.
Não. Você tá falando que, tipo, existem essas caixinhas e que essas caixinhas tem que, de alguma forma, a gente tem que encaixar as pessoas.
Mas esse é o nosso programa, cara, então vamos parar de gravar.
Não, eu tô falando que existem essas caixinhas, mas que essas caixinhas não comportam tudo. E que a gente precisa falar sobre essa parte também.
A gente fala também, só que no final a gente tem que escolher algum pra alguma casa. That's our job.
Sim, mas o que eu tô falando é que dentro dessa caixinha da Corvinal, vocês estão sendo muito rígidas com o que cabe dentro dela.
Entendi.
Entendeu? E não estão deixando existir uma complexidade maior dentro de alguém que esteja dentro dessa caixinha. É isso que eu estou falando.
Uhum.
Que tá acabando ficando, tipo, muito simplificado, saca? Tipo, todas as outras casas parece que cabem um pouco mais de complexidade do que a casa da Corvinal.
Entendi. Você tá sendo... Eu entendi a sua indignação.
Entendo.
Porém, não concordo. Porque eu acho que a gente faz isso com todos.
Não, eu não acho que a gente...
Não, mas faz assim, cara.
No final é sempre umas pessoas...
Glennis, eu vou te falar. Eu terminei o programa de Fleabag falando exatamente o que você tá falando agora. A gente faz isso com todos. Tipo assim, desculpa. Mas eu preciso, assim, eu literalmente terminei o programa de Fleabag falando isso. E ainda falando assim, vocês acham que eu sou uma pessoa ruim? Porque a gente, no final das contas, faz isso, entendeu? É tipo, é isso. E a gente faz, sim, com todos os casos. Vocês, tipo assim,
eu reescuto os episódios. A gente sempre
que
faz
a gente
isso.
Acaba comendo... Comigo falando assim, gente, mas vocês acham que eu sou um monstro porque eu tô na Sonserina e daí, tipo assim, fascistas. Tipo, a gente tem essa discussão direto. É só porque dessa vez meio que aconteceu isso com a Corvinal. Mas foi assim, dentro desse programa, a gente achou isso da, tipo assim, da representação da Corvinal. Tem programas, assim, por exemplo, Fleabag, que a gente fez uma caixinha horrorosa pra Sonserina. Então, amor, mas assim, essa é a parada. Tipo assim, é isso que eu tô falando. Tem uns episódios. Assim, isso não acontece com a Lufa Lufa, porque por algum motivo vocês duas fumam crack quando se trata da Lufa Lufa.
Não, porque a gente. A Lufa mas... Lufa é o resto. Então, sempre que a pessoa não cabe em alguma coisa, a gente coloca pra Lufa Lufa. Então, tipo, é uma caixinha muito ampla.
Mas eu...
Sim, sim.
Mas eu acho que eu tô me sentindo assim, especificamente por conta do Rahim, porque eu amo a Lufa Lufa. Eu entendo por que seria legal deixar ele na Lufa Lufa. Mas eu ainda acho que ele se encaixa mais na Corvinal.
Beleza.
É justamente porque eu gosto da casa. Não é porque não vem de um lugar de, tipo, despeito, saca?
Sim, entendo.
Mas tudo bem. Eu volto vencido aqui.
Caramba. Então, nesse clima de tensão, encerramos o nosso programa. Porque às vezes é assim por aqui.
É, não fiquem com medo, a gente briga.
É normal.
Gente.
O tempo
normal.
Todo.
A gente ainda se ama.
É, na verdade, assim, até um certo alívio ele terminar assim e não ser eu a pessoa que.
Bia tá tipo, yes.
Indignada. Eu tô assim, eu tô um pouco tipo assim, caramba, não sou eu que sou maluca, somos todas nós. O que me deixa muito feliz, assim, eu não vou mentir, não. Mas é isso aí, esse foi o programa dessa semana, nosso minisódio que de mini não tem nada. A gente já percebeu que a gente é incapaz de fazer minisódios, principalmente quando a gente passa muito tempo sem gravar, porque a gente se ama muito e precisa ficar conversando e berrando uma com a outra.
E brigando.
Mas é isso aí, comentem com a gente, diz que se a gente tá viajando ou não, a respeito dos personagens, a respeito da parada da Sonserina versus Corvinal versus tudo isso, tipo assim, se a gente tem que ser mais amplo. Comentem aí o que quiserem comentar, comentem no Twitter, no Instagram, entra no nosso site expressario.com.br. E patrocinem a gente, porque a gente claramente precisa de terapia. O que mais? Que mais?
E
manda e-mail pra gente.
Isso.
E façam nossas fanarts.
Isso. E feliz aniversário, Letícia.
Sim.
Feliz, tá bom.
Letícia.
Feliz aniversário, Letícia. E mal feito.
Feito.